que eu vou, vai vir outro por mim. A nossa história eu sei, vai ter final feliz. Fazer o meu leão vencer foi o que eu sempre quis. Não vou te abandonar, jamais vou te trair. Mesmo nos dias maus e dias felizes, tudo que eu conquistei, comigo eu vou levar. Seguindo Fortaleza rumo à Série A. Respeito não se compra, com luta se conquista. Sempre plantando confiança no meu dia a dia. Dentro do Castelão, jamais teme ninguém. Tive muitas vitórias e derrotas também. Muito inimigo dessa vida tu vai encontrar. Que finge ser leão, faz forte pro samba. Isso não é um jogo, isso é realidade. Bate de frente pra tu ver que a tua é de verdade.
Sexta-feira, meu amigo, sextou aqui no GT. Pré-jogo, viu? Pré-jogo. A turma estava aí esperando o pré-jogo. Tivemos aqui um pequeno atraso. A verdade é que a turma hoje, negócio de peixe, negócio de vinho, esqueceu de agendar a live, né? Então aí a gente acabou tendo que agendar agora nos 47 do segundo tempo, né? Aquele minutozinho delicioso que eu sei que você lembra. E amanhã tem Clássico Rei. Vale o hexacampeonato, certo? Vale o hexacampeonato. Todo mundo puto, todo mundo mufino com o momento do Fortaleza, mas amanhã vamos pro estádio, vamos lotar o Castelão. Não se misturam leões e zebras. E amanhã cada um no seu canto, vamos pra cima. Vamos buscar esse hexacampeonato, ok? Você que chegou aqui no GT agora, já deixa aquele likezinho maroto. Se inscreva aqui, se caso ainda não seja inscrito. Enquanto a minha parceira de bancada termina ali a produção dos seus cabelos, aproveite para divulgar as redes sociais do Glória e Tradição, tá? Nós estamos em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no TikTok. E também todas as nossas lives aqui, elas ficam disponibilizadas em formato podcast nas principais plataformas de audiovisual. O GT, inclusive, começou como podcast, já são mais de 900 episódios postados em todas as plataformas, vai lá. Lembrando que se você nos escuta, por exemplo, pelo Spotify, você pode dar 5 estrelas lá na avaliação do GT, que ajuda muito a gente, ok? Vou soltar a vinheta aqui na volta. Não tem outro papo nesse canal que não seja o Clássico Rei. Cuida! E aí, Taizinha? Buenas noches.
Tudo bem, Eminho? Como é que você tá, cara?
Tudo na paz. Sexta-feira Santa.
A gente curtindo a nossa Sexta-feira Santa, na paz do Senhor. Esquecemos até de trabalhar, foi?
Foi. Esqueceu uma coisinha, mas faz parte, né? Estamos aqui para fazer a nossa tradicional live de pré-jogo. Hoje eu passei o dia meditando, Taiz. Fui ao monte. Buscar... Fui ao monte buscar luz, buscar uma inspiração. Estive refletindo muito ontem sobre o ritual do Lava Pés, né, que é tradicional da Quinta-feira Santa. E aí eu pensando hoje sobre a sexta-feira. Você sabe o que, é que rolou na sexta-feira, né? Na quinta-feira foi lá, o que eu falei ontem. A última reunião com os apóstolos e o Lava Pés. E a sexta foi o quê?
A sexta é a paixão de Cristo, né?
É a paixão de Cristo.
A sexta é toda a Via Crucis que nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou até ser, enfim, crucificado na sexta-feira. Inclusive, é um dia de mais silêncio, né? Aos cristãos, normalmente, é vedado comer carne vermelha e tal. Inclusive, em homenagem a esse momento de reflexão e de silêncio, MR, eu ia propor a você para a gente fazer uma live de uma hora apenas, né? Para a gente não falar muito, porque eu acho
para
que
não
a,
pecar,
gente precisa, a gente precisa para não pecar. A ideia é essa.
É isso aí. Não, e a sexta-feira, assim, brincadeiras à parte, eu gosto muito da história, né? Assim, da história de Jesus Cristo. Eu sempre fico pensando muito, né? Assim, para além do aspecto religioso em si, saga muito grande, né? Assim, você imaginar uma pessoa que veio para salvar a humanidade, carregar todos os nossos pecados, morrer por nós, né? E assim, e as reflexões que isso traz, né? Sobre a justiça dos homens, né? Sobre os julgamentos, né? Sobre a justiça e as injustiças, né? Melhor dizendo assim. Todo o contexto político daquela época também, Jesus ali apontando o dedo contra os romanos, né? Em certa medida negando a força do dinheiro, né? E a força de um império. Então tudo isso é muito legal e eu realmente gosto de refletir, né? Gosto de refletir como a nossa vida, né? Ela também está muito atravessada pelo futebol. Hoje eu acabei pensando muito nisso, assim, ouvi algumas pessoas, né, assim, e eu vou virar essa noite com uma esperança de que as coisas podem se assentar, que as coisas podem se ajustar. Se tem um dia, né, em que... Aliás, se tem um dia não, né? Se tem um momento do futebol em que é permitido, em que é possível, melhor dizendo, grandes reviravoltas e grandes mudanças de trajeto, é quando a bola rola, né? Ontem, inclusive, Thaís, por coincidência, era o mote do que a gente conversava, né? Não é no papo, né? Não é no, nas promessas, no discurso, numa coletiva, não. Quer mudar a impressão do torcedor? Quer virar a chave do momento de verdade? Joga a bola amanhã, né? Joga a bola amanhã, ganha o jogo. E eu vou hoje dormir com uma esperança, assim, de que esse elenco ele tem condições, de que esse treinador ele tem condições, de que essa diretoria tem condições e que a gente vai ganhar esse jogo amanhã. Eu vou permitir que o meu lado de torcedor desabroche, né? Afinal de contas, o que mais faz um torcedor se não torcer, né? Às vezes a gente fica muito aqui, principalmente, né? Que a gente tem uma rotina de análise, né? A gente tem uma rotina aqui que a gente tem que analisar, a gente tem que dar respostas. Não é muito comum chegar uma pessoa pra gente. Aí, esses dias mesmo, né? Fui deixar minha filha na escola. Inclusive, mandar um abraço pro Ulisses, porteiro lá da escola da Mariana, Thaís. Primeira coisa que ele pergunta quando me vê assim: o que que tá acontecendo com o nosso leão? Né? Assim, ele espera que eu consiga dizer alguma coisa. Então, eu vou me despir um pouco disso e vou apenas torcer. Torcer para que as coisas mudem e que amanhã a gente tenha que a gente malhe o Judas certo. Amanhã, dessa chibata nesse Judas desgraçado, traidor. E que venha a ressurreição do Leão num domingo de Páscoa feliz para todo mundo aqui. Que seja... Eu tô otimista, viu, Erilson? Erilson. Tô otimista. Hoje eu estou feliz. Aliás, Thaís, o que você fez aí no seu feriado? Como é que foi sua sexta-feira? Você saiu para almoçar com a família? Qual foi?
Não, vamos lá. Eu tinha te dito que eu não viajei, né? Eu ia
Sim.
viajar, ia para Mulungu, gosto muito, costumo ir para lá sempre que posso. Acabei não indo, nem eu nem minha irmã fomos. Para quem não sabe, eu moro na minha casa com minha irmã e minha mãe, né? Nem eu nem minha irmã fomos porque a minha irmã vai dar plantão tanto no sábado quanto no domingo. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você sabe, MR. Mas esses médicos, eles gostam de trabalhar em feriados grandes, assim, né? Porque parece que o bicho dobra, sabe o bicho? O bicho dobra. Então a Lara pegou o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, vai passar os
A
dois
hora de
dias.
ganhar dinheiro é essa. A hora de
Vai
ganhar dinheiro
passar os
é essa.
dois dias trabalhando. E eu tinha live, né? Ontem, tive live ontem, tô tendo live hoje. E amanhã tem o Clássico Rei que eu não poderia perder. Então, optei por não viajar. Minha mãe viajou. Então, na casa, estamos só eu e a minha irmã. No final de semana, serei só eu, sozinha. Eu e minha querida princesa Lola, que vocês já conhecem. Porque a casa vai estar vazia. Hã?
Protagonista, ó. Foi protagonista,
Não, e hoje passou o dia deitada aqui na cama. A
mano.
cama é
Muita
dela.
beleza,
Se
mano.
não tiver espaço para ela, aí tem um problema. Temos um problema. Mas aí, Eminho, o que foi que eu fiz? Eu descansei muito, porque eu tenho andado muito cansada. descansei muito hoje e tô. E eu vou me. Ó, você não duvide de mim, eu tô falando 100% verdade. Mas eu trabalhei hoje de tarde. Ah, que coisa, que massa, que pessoa competente trabalhando até feriado. Não, é desorganizado, né? Porque diz que, tá, ô Marcinato, quem trabalha no final de semana é desorganizado.
Em final de semana com feriado, aí que
é. Não é isso, então, desorganizada, trabalhei hoje de tarde, mas já tá quase tudo concluído, vou poder curtir o meu sábado de aleluia, meu domingo de Páscoa na paz do Senhor. Vou fazer pouca coisa. Eu quero, na verdade, é estar feliz no domingo. Para mim,
isso é importante.
E o pior de tudo, essa felicidade depende de outra coisa que não eu, né? Tá nas mãos do meu queridíssimo tricolor de aço.
Depende de 16 cabos.
E você, o que é que você fez hoje?
De manhã também eu tive que fazer umas coisas de trabalho, tive que dar uma arrumada na casa que tava um caos. E a Mariana fez vários amigos aqui no condomínio, né? Então, veio umas amigas dela pra cá e foram fazer cartazes pra procurar uma gata que sumiu. Uma gata aqui do condomínio, então elas fizeram vários cartazes. Isso levou muito tempo, agora de manhã, tudo foram fazer. Depois fui fazer almoço, fui estender roupa, guardar roupa. E aí, quando deu 3 horas, aí foi na hora que o papai parou e fomos pra praia. Foi bom, fomos lá pra Praia do Futuro. Ficamos um pedaço lá de boa, na paz. É, fomos com primos, né, da Mariana também. Então, ainda brincou bastante. Foi bem divertido. Hoje foi um dia bem, bem legal, deu para resolver algumas coisas na primeira parte, depois descansar um pouquinho, né? Que ninguém é fela da gaita assim também para não descansar. E amanhã já é outra fita, né? Amanhã é pensar 100% no clássico e aí, se Deus quiser, para a gente ter um domingo de Páscoa bom. Né? Porque a gente merece, né? A gente merece demais. Ok? Bora começar o nosso pré-jogo?
Bora, vamos embora.
Vamos começar o nosso pré-jogo, mas antes vamos só ler a mensagem aqui da galera, né? Tem, olha quem tá por aqui, a Silvana. Beijo, Silvana. Tamo junto. Silvana. Vamos acreditar, meninos, na vitória. Vai dar certo? Vai. Oxi, na hora. Já deu. A Cris também tá por aqui, dizendo que todo mundo largou. Largou. É sexta-feira santa, né, Cris? É embaçado. O Rivardo tá por aqui também, dando boa noite, dizendo que já deixou o like. Vamos pra cima deles. Como dizia o Sheik, amanhã é dar o primeiro bufete. Ei, isso aí é sabedoria, viu? Isso aí é sabedoria. Clássico rei é dar a primeira lenhada. Se o Uniãozinho der a primeira lenhada amanhã, já era. Rafael Hatz, saudações tricolores. Penso que o Fortaleza hoje é Judas do Nordeste. Traiu as expectativas. Como é, meu amigo? Ei, Rafael, estaria... Rivardo Lima, os semblantes de vocês estão melhores, estão confiantes. Confiante é uma palavra pesada, eu estou esperançoso.
Eu até marquei aí essa mensagem do Rivardo. Tem uma... Ele tinha até botado uma antes, né, junto dessa aí. Cara, eu acho que não é confiante muito bem a palavra, sabe? Eu acho que não é bem confiante a palavra. Mas a gente tá tão lotado de agenda negativa, assim, tá tão pesado e a gente tá diante de um momento tão importante que é a chance da conquista desse Hexa inédito, que eu puxo aí o que você falou na sua introdução, né? Eu vou me permitir ser o que me cabe ser. Torcedora. Torcer para que amanhã a postura seja outra, torcer para que amanhã a gente faça prevalecer o nosso mérito técnico, torcer para que amanhã o Vojvoda consiga extrair o melhor dos nossos jogadores. É isso que eu vou fazer, vou torcer. De fato, o meu semblante está bem melhor do que ontem, mas não passa muito por confiança, não. Até porque eu acho que não é uma chavezinha que você vira, né? Não é um negocinho assim. Nada do que a gente disse ontem, pelo menos nada do que eu disse ontem, mudou de ontem para hoje, assim. Deixou de existir, deixou de ser o que eu penso. A única coisa que vai mudar mesmo é porque se eu tô saindo da minha casa e investindo a minha energia nisso, nesse jogo, eu estou indo para ajudar, não é para atrapalhar, né? Então, eu estou indo para empurrar o Fortaleza para mais um título estadual.
É isso. Vamos lá. O João pergunta se já monetizamos. Já, viu? Hoje tá tudo certinho aqui. O problema foi só com o agendamento e com a thumb também, né? Que não tinha, mas deu certo. Claudenor Lima. Jogadores, por favor, amanhã respeitem a camisa do Fortaleza, os torcedores desse clube tão amado. É o mínimo que a gente espera, né? Os jogadores amanhã levem a sério a grandeza desse jogo, né? É só o que a gente pede. O Léo Ivo está por aqui dizendo que eu tive os meus pés lavados na missa da Quinta-feira Santa de 1998. Informação importante, viu, Léo Ivo, que você deu aqui para a gente. Talvez seja a informação mais importante do dia. Essa daí, não sei se... Estava nem preparado para saber disso, viu? Mas obrigado aí por nos repassar. Thaís, ele está por aqui, viu? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, mandou superchat aqui pra gente, dizendo em nome de Jesus, no caso em nome dele mesmo, né? Peço paz para a humanidade. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado aí. Que haja paz aí na humanidade. Yuri Holanda tá por aqui também, mandou mensagem aqui pra gente. Boa noite, MR Thaís. Amanhã irei de Limoeiro do Norte direto pro Castelão. Vamos buscar esse extra. Tá aí, saiu uma parcialzinha de ingressos hoje, né? Chegou a ver? Tu tá no mute.
Foi mal. Saiu 37 mil, não foi?
Foi por aí. 37 mil, acho que 28 mil de torcedor do Fortaleza e os 8 uns quebrados de torcedor do Ceará. Então amanhã tende a ser, mais uma vez, a gente em esmagadora maioria. Tá? Mais uma vez. Mais uma vez. Então, tem que fazer valer isso, né, cara? Tipo assim, olha só, momento ruim, o Yuri vai estacar do Limoeiro do Norte pra cá, né, pra esse jogo. Meu setorista Pedro Brasil tá dizendo que amanhã só tem ingresso pra Superior Sul e pra Premium. Tá? Então a galera vai de novo. O time tem que responder, né, Thaís? Misericórdia. Tem que responder. Léo Ivo, mandou superchat aqui pra gente. Boa noite, MR Musa Thaís, linda como sempre. Ah, é a mesma informação, só que agora com mais detalhes, né? Na missa da Quinta-feira Santa de 1998, tive meus pés lavados pelo padre Eduardo. O que é que você acha, Thaís, dessa informação aí do professor Léo Ivo?
Rapaz, 1998, quantos anos tu acha que o meu querido Pli tinha? Era uma jovem criança, será?
Em 98? 98 lá eu já tinha uns 25 anos já. Por baixo. Ele já era professor nessa época.
25, é? Caralho, Pli. O Macenato acabou contigo, viu, bicho?
Tá mais pra lá do que pra cá, Thaís.
Bicho,
o Aliás, Macenato acabou falar, contigo. Por falar em mais pra lá do que pra cá, eu queria mandar aqui um abraço pro meu amigo Anderson Azevedo, viu? Meu amigo Anderson Azevedo tá dando uma trabalheira da bexiga. Encontrei com o Anderson sábado no bendito jogo contra o Vitória da Bahia. Mufino. De máscara, o zóio baixo, a voz guenza, barriga dura, o zóio piscando, os pés gelados. E já era o prenúncio do que viria, né? O Anderson está com uma pneumonia, está internado nesse momento, mas desejamos aqui, né, uma pronta recuperação para o nosso amigo Anderson Azevedo, gente da melhor qualidade, que já ele esteja apto aí para voltar ao seu trabalho e a trazer informações aí para o torcedor do Fortaleza, como ele faz muito bem lá no Futebolês, certo? O Jorge Evaldo Souza, MR, amanhã será o jogo da virada de chave do Fortaleza. O ano começa amanhã, amém, Jesus. Rafael Nobre dizendo: me animei Rapaz, a turma pegou uma cordazinha, viu? Everton Albuquerque. Tô no atrasado. Chego, abro um sorriso. Chega, abro um sorriso sincero quando vejo essa figura impoluta abrindo uma live, sorrindo, pimposo. Olha só. Sou do fã-clube do Marcenato. Valeu, Everton. Obrigado, cara. Tamo junto. Que você também esteja serelepe aí na sua residência. Fernando Calado. Boa noite, Thais MR. Me lembro, na minha juventude, que no dia de hoje nem a TV era ligada. E ouvir música, nem pensar. Vamos por mais. Tá aí na tua casa, tem uns rituais assim de Sexta-feira Santa também ou não?
Não, Eminho. Na verdade, a gente segue esses preceitos católicos, né? E nem tão rigidamente, assim, falando, sabe?
É mais o quê? Faz... Mais uma carne vermelha, né?
É, na sexta, carne vermelha. No domingo, a gente sempre teve o costume de fazer um almoço de Páscoa, né? Pelo menos nós quatro aqui. É, meus pais e minha mãe e minha irmã. Mas tirando isso, não. É um tempo em que eu evito... É um final de semana em que eu evito beber, por exemplo, né? Mas não, também não é uma regra muito fechada, não. Eu só não
pego pesado. Ou seja, amanhã você vai tomar um.
Não, amanhã eu irei beber, eu só não vou ficar embriagada, entendeu? É tudo equilíbrio, é você ser comedido.
Tá certo. Eu não tenho, não. Aqui, assim, quando eu morava com os meus pais, né, tinha, né, isso do peixe, na sexta-feira e tal, mas... Depois que eu saí, fui para a minha própria residência, aí não tem, não. Assim, até tenta, assim, fiz um peixe no almoço hoje, né? Mas eu, à noite, eu acabei de comer uma pizza de calabresa aqui, então eu acho que, infelizmente, pequei. Foi mal, família. Cometi um erro gravíssimo aí, mas enfim. O José Erilson. MR, amanhã é uma virada de chave total para cima, Leão. Valeu, tamo junto. Edmilson Prata, boa noite. Amanhã espero o time competitivo. Nós também, viu, Edmilson? O João Vitor, dizendo que separou a blusa da sorte. Tem algum ritual, Thaís, para amanhã? Alguma roupa?
Não, o ritual para amanhã eu só uso tradição em Clássico Rei. Não uso outra roupa. Só tradição.
Então amanhã você não vai para Sul. Você vai ver na Premium. Acertei?
Eu irei para a Premium. Irei para a Premium.
Para não quebrar a padronização.
Exato, eu respeito a padronização. Nos Clássicos Reis.
Diferente de Roger Cid Miranda.
Exato.
Você respeita a padronização.
Perfeito.
É, vamos lá. O Pedro Brasil tá por aqui.
Da sorte, meu MR? Assim, uma camisa que é a da sorte? Eu não tenho, não.
Assim, não é exatamente uma camisa da sorte, mas eu tenho uma camisa que ela tem um histórico muito bom. Já perdeu o jogo, já perdeu, claro. Não é uma camisa invicta, mas é uma camisa que em momentos chaves ela esteve comigo, assim. Mas eu acho que é muito mais porque eu gosto dela do que por qualquer outra coisa. Que é uma camisa que eu usei no Tetra de 2010, e eu tenho até hoje, assim, com muito carinho. Gosto de usar muito, muito bem ainda. Ainda veste bem, é bonita. Enfim, mas dá sorte mesmo, não tem, não. O Pedro Brasil dizendo que tá tomando um vinhozinho, comendo um peixinho e vendo o GT. Feliz Sexta-feira Santa, e amanhã é o dia de aleluia pela retomada do caminho das vitórias, se Deus quiser. Amém, viu, Pedinho? Amém, amanhã. Que a nossa via crucis aí se acabe amanhã. O Márcio Denilson está aqui incentivando o time, viu? Vamos, vamos! Muito bem, MD. MD, valeu, cara. Um abraço para você. Feliz Páscoa para você e para sua família, meu amigo. Thaís, o Léo Ivo disse que tinha 10 anos em 98.
Minha avó, eu achei que você foi muito covarde com ele, né?
Não, porque eu errei na avaliação. Eu olhei assim para a lataria dele e eu chutei isso aí. Ó, minha avó ficou indignada comigo porque eu não decorei o texto para interpretar Pedro na missa de Lava Pés. E mandou respeitar ele.
Pedro é um dos apóstolos, apesar de ter negado Jesus Cristo 3 vezes, né? Pedro é um dos apóstolos que eu mais gosto, cara.
Ele, segundo as escrituras, é o fundador da igreja, né?
Exato.
Apóstolo
São Aparentemente,
Pedro.
o primeiro papa foi São Pedro.
Isso. Aparentemente, o primeiro papa. É um dos apóstolos aí mais emblemáticos. Conhece, viu, Yuri? Conhece muito. Ó, o Antônio tá por aqui, só vou pedir uma coisa. Obrigado pelo superchat, viu, Antônio? Só vou pedir uma coisa a CEO, superstição à parte, mas vamos deixar o Juvenal fora do pré e pós-jogo. Vamos deixar ele curtir da arquibancada. O que, que ele quer dizer com isso, Thaís? Nosso Juvenal tá zicado, é que ele quer falar?
Cara, ele tá querendo dizer que persiste essa áurea, né, por cima do nosso queridíssimo Juvenal, que enfrentou dificuldades semelhante a essa no fatídico ano de 2023, e ele quis dizer que o nosso Juvenal, estando fora do pré e do pós, as coisas podem melhorar. O problema é porque o time tá quebrando a bola há muito tempo, né, NR? Já quebrou a bola comigo na cabine, com você, nenhum de nós estamos incólumes nessa fase do Fortaleza, então eu vou aliviar a barra do meu querido Juve, para dizer que quem tem que fazer alguma coisa é esse time mesmo, viu, Antônio? Jogar uma bolinha que seja.
Ninguém vai botar a culpa no meu Juvenalzinho, não, com essas pernas de pau aí em campo. Vai jogar bola. Meu Juvenalzinho não tem culpa, não. Beijo, Juvenal. A Ana Luísa, um beijo pra Ana, olha só, cara. Boa noite a todos. Geralmente sou pessimista em fases assim, e Thaís, admiro demais seu trabalho, responsável e competente em todas as esferas profissionais. Beijo pra Ana, viu, gente? Gente da melhor qualidade. E a mãe dela também, que assiste a gente aqui religiosamente, viu, Thaizinho? Beijo pra todos, pras duas.
Obrigada, Ana.
Segunda Divisão 2. Eita, que nomezinho desgraçado, viu, meu amigo? Bota outro nome aí, macho. Ave Maria. Qual time o Vojvoda vai colocar em campo amanhã? E será que os que vão entrar vão jogar bola de verdade? Porque os clássicos só negação pra nós. Já vamos falar sobre o Leão que vai entrar em campo amanhã, viu? Segunda Divisão. Mas muda esse nome, macho. Professor Codó Wagner, MR, gosto bastante de seus comentários. Amanhã jogaremos e venceremos o jogo. O que acha? Professor, primeiro, obrigado, tá, pelo elogio. Valeu mesmo. Amanhã o time tem que... Se esse Fortaleza entrar com personalidade, entrar com humildade, né, pé no chão, vontade de correr, disputar as bolas, as segundas bolas, né, que é uma coisa que a gente está sentindo falta, é um padrão recorrente. Se esse time tiver entrega, tiver aplicação, respeitar o torcedor que vai estar na arquibancada, a gente vai ganhar o jogo amanhã e vamos dar o primeiro passo aí rumo ao hexacampeonato, viu, professor? Tomara que já seja amanhã a virada da montanha, professor. O que é que tem mais por aqui? Acho que é isso, né, Thaís? Bora começar?
Eu acho que a nossa leveza deu uma animada, né, na galera, né? Tá todo mundo com bora pra cima, boa noite, vamos Leão pra cima deles, amanhã o time vai crescer, chegamos na final, dia de virar a chave. Meu amigo, a galera pegou corda, viu?
O torcedor do Fortaleza é um cacimbão de esperança. É um cacimbão de esperança. Sempre nas piores, nas situações mais adversas, assim, eu me lembro demais, assim, sempre quando nos fatídicos mata-mata da Série C, eu já vi muitos aqui. Eu não vou citar um nome, né, para não comprometer ninguém. Muitos amigos e parceiros de décadas de arquibancada, quando terminava o jogo, o cara saía dizendo assim: nunca mais eu piso aqui. Nunca mais eu volto. Um negócio desse, isso lá é lazer, isso lá é vida, não sei o quê. Quando virava o ano, Taizinha, dia 10 de janeiro ali, em Fortaleza e Tiradentes qualquer, tava lá todo mundo de novo, né? Meio que renova os seus votos, porque no fundo, você pode estar mais chateado, você pode estar mais empolgado, você pode estar mais esperançoso, você pode estar mais mufino, mas a gente sente muito amor né? A gente sente muito amor pelo Fortaleza, por isso que não larga. Ó, o Lucão já entregou um ali, ó. O Lucão já entregou um no chat. Mas que nem ele aí, Lucas, são vários, assim, vários, vários, vários. Quantas vezes eu coloquei a cabeça de um amigo assim no ombro e vi o choro, né? O dia que eu chorei muito das eliminações foi contra o Oeste. Ali foi realmente assim, que foi o dia que eu fui aos prantos. Depois eu sempre era o mais resiliente, né? É
incrível como,
né,
esse dia marcou tão fortemente tantos torcedores, né? Pra,
nossa,
mim foi o
mas
pior
eu me lembro
dia da minha história.
Eu me lembro demais, assim, muito choro, cadeira voando, assim, passando por cima de mim, eu lá chorando que nem uma criança. E depois foram vários outros, assim, amigos que foram consolados e tal. E nessa promessa, né, de largar, não piso mais, não sei o que, papapá. Só volto quando subir, só volto, não sei o que, papapá. E nunca é assim, né? Amanhã de novo estaremos lá no Castelão para a gente empurrar o Fortaleza para esse título aí. Que, assim, veja só. Vai, Thaís.
Hoje ela é ela.
Ela é preta e branca, Thaís. Eu boto para fora?
Merece. Deixa a bichinha aí, deixa.
A barriguinha dela é branca? A bichinha. Mas é isso, né, cara? Assim, faz parte, né? Futebol é um jogo, ganha um. Mas eu acho que é isso, assim, esse lance, né, de você criar um sentimento, né, para poder ir pro jogo, para acreditar. E a gente tá numa situação adversa agora, né, que é o momento do time jogando mal e tal. Mas quantas vezes a gente não foi pro estádio, assim, a gente na Série C, os caras na Série A, e a gente ia pro estádio quase que com uma fé, né, assim, não era nada racional, era uma fé mesmo, né? Eu lembro de 2015, o Fortaleza tava 13 jogos sem ganhar do Ceará, 13 jogos, tá? Foi quando o tabu foi quebrado nos pés inesperados do Maranhão, né? O Maranhão, não o Mac, que nos fez raiva agora, mas o Maranhão jogador. E a gente ia para o estádio pela camisa, pela esperança, assim, porque a diferença técnica, né, era muito grande. Assim, a gente já teve uma divisão de diferença entre os dois clubes, né? É muita coisa, um na A e outro na C, já pensou? E mesmo assim a gente ia, né? Mesmo assim a gente apoiava, a gente tinha esse sentimento de esperança. Avalie agora, né? As coisas estão difíceis, estão. As coisas chateiam a gente, chateiam, deixam a gente mal, né? Mas nós temos todas as condições, se nos organizarmos e levarmos o jogo a sério, né? Com a seriedade que ele tem que ser levado. Então eu tenho sim o direito de estar otimista aí, pelo menos na véspera, né? O Matheus mandou umas mensagens aqui, Thaís, acho que foi tu que favoritou, né? Meu medo é chegar lá e o time frouxo tomar 2 gols em 15 minutos e o roteiro ser o mesmo de sempre. Aí ele completa. Mas nos resta apoiar. Quem quiser voltar com voz pós-jogo, é melhor nem ir. Deixemos os cornetas de lado e vamos apoiar os 90 minutos, vamos para cima, todo mundo unido e fazendo sua parte. Por aí, né, Thaís?
É exatamente por aí. Assim, eu tenho esse mesmo medo, tá, Matheus? Acho que é de todos nós, até pelo roteiro dos últimos clássicos. Mas é como eu disse, eu acho que o que a gente tinha que ter pontuado por hora foi pontuado. Não adianta seguir esculachando até amanhã. Porque eu sou torcedora, eu ainda quero levantar a taça, entendeu? Eu ainda acredito que a gente tem condição, porque no fim das contas são 11 contra 11. No fim das contas, o Fortaleza tem um elenco que tecnicamente faz frente ao do Ceará. Eu confio no Vojvoda, apesar de tudo, né? Apesar de todo o cenário que o próprio Fortaleza construiu para si, para chegar numa decisão como essa, tão pressionado. Isso aí tá na conta do próprio Fortaleza. Ele procurou isso, ele construiu isso. Ele trouxe essa agenda negativa para si. Mas existem momentos em que a razão precisa ser colocada um pouquinho de lado e o coração precisa comandar, sabe? O juízo. E o meu coração está comandando, está dizendo: chegue cedo amanhã, curta com seus amigos, empurre esse time por 90 minutos, que no outro final de semana vai ter outra guerra. Amanhã é uma só batalha, né? Amanhã nada está ganho ainda, mas é a primeira oportunidade da gente sair na frente para a conquista desse sonho. E eu espero muito, eu torço muito, rezarei por isso hoje, inclusive, que cada um desses atletas tenham noção do que esse jogo representa para o torcedor do Fortaleza. E honrem a camisa, honrem essa torcida que vai a todos os jogos, nas boas e nas más. Eu só quero isso, eu não espero nada deles. Nada além de honrar o sentimento do torcedor do Fortaleza. E é nessa vibe que eu vou amanhã para o Castelão.
Exatamente. Nilton Soares, boa noite, Thaís e Márcio. Luiz Heitor, que falou na live que vai eliminar os três. O Ceará, depois o Fortaleza e o Bahia na Copa do Nordeste e vai ser campeão. Ah, coitado, sonha Alice. Abraço, rapaz, faz tempo que eu não escuto isso, ó.
Ah, quem coitado. É Sonha Alice? Ei, quem é Luiz Heitor, hein?
Ah, coitado. É um novo menino.
Sonha Alice. Ei, quem é o Luiz Heitor, hein?
Eu lá sei quem diabo é Luiz Heitor. Eu não faço a menor ideia, mas eu papoquei no coitado aí, viu? Ah, coitado. Que putaria, meu irmão. Dário Gomes do Nascimento. Todo ano o time tem oscilação com o Vojvoda. Tomara que a oscilação desse ano seja essa. Tomara, né, Dário? Concordo com você, todo ano tem oscilação, mas essa tá mais extensa e contra adversários de um nível bem inferior, né? E sem resposta, né? Porque a gente já teve períodos de oscilação com respostas durante o processo, né? Eu me lembro, por exemplo, de 2022, que é a mais emblemática, né? Daquele turno inteiro que nós passamos na zona de rebaixamento, por vezes na lanterna do campeonato, tinha gente da crítica especializada que olhava o Fortaleza jogar e dizia: não é possível que esse time seja lanterna. Né? E agora não, agora realmente nós estamos mal mesmo em produtividade, resultado e desempenho. Resumo da história. Né? Como diria o meu amigo Henrique, só porque o time está sem resultado e sem desempenho, a turma está criticando. Ai, meu Deus. Mandar um beijo pro Henrique e pra Grazi, viu? Cássio Custódio. Se não fosse o gol roubado contra o América, o Fortaleza nem sequer teria se classificado. Triste a situação atual do nosso Lion. Beijão pra Thaís e um abraço pro MR. Valeu, Cássio. É isso mesmo, né? Concordo. Se não fosse a vitória com a ajuda da arbitragem contra o América de Natal, nem classificado a gente teria, né? Mas se eu tivesse duas rodas, eu era uma Honda Bis. Viu, Cássio? O juiz marcou. Deixaram o Leãozinho se classificar e nós vamos ganhar esse diabo dessa Copa do Nordeste agora só para fazer o mal, viu, Cássio? Valeu, tamo junto. Rivardo, hoje vai ser difícil dormir. Estamos a 180... Eita, ele me deu uma gastura agora. Estamos a 180 minutos de um título inédito na história do Fortaleza e do futebol cearense. Que os jogadores vejam essa importância. Veja só. Se eles não souberem a importância disso, aí realmente os cabotão em Nárnia, viu?
Em Nárnia.
Aí é loucura. O cara tá aqui. Tem jogador que tá aí há 4 anos. Se o cara não souber a importância disso, o cara ganhou o tri, ganhou o tetra, ganhou o penta, uns ganharam até o bi. O cara não sabe a importância de um jogo desse. Os homens sabem, viu, Rivar? Não são doidos. Cleane Maria. Boa noite, queridos tricolores. Amanhã será o primeiro passo do nosso sonho em busca desse caneco do Hexa. Vira essa chave, meu Fortaleza amado. Tamo junto, Cleane. O Léo Ivo, o VAB é o que nos une. Se a gente não largou na época do inferno, agora é que não largaremos. Marcos Jorge, totalmente encorajado para esse clássico. O canal está bem melhor que o nosso time. Como é, meu amigo?
Eu não entendi, não.
Fã ou hater?
Eu não entendi, foi nada aí.
Fã ou hater? Ítalo Reis. É porque, na verdade, já passamos por momentos piores. O time tá ruim no momento, mas não se compara com o que já passamos. E outra coisa, ainda não tem nada perdido nessa temporada. É realmente assim, comparado, né, com o que já passamos, não tem parâmetro, né? Mas, em compensação, acho que reflete muito do sarrafo atual, né? O sarrafo atual do Fortaleza, ele é muito alto. A torcida cobra também, né? É a quarta temporada do Vojvoda, né? A turma queria um padrão de jogo, né? Uma ideia mais definida, jogadores respondendo mais em campo. Isso também eu acho que é muito natural. Taizinha, opa, bora falar do clássico? Agora, bora falar. Sem conversa.
Porcura. Sem conversa, aqui.
E aí, Thaís? Né? Tanto que você confabula, né? Que pensa, e o dia chegou. Né? Amanhã, 30 de março, primeiro jogo, né, dos 180 minutos aí, que nos separam, né, da possibilidade de ter um título indiscutivelmente inédito no futebol cearense. Né? Digo indiscutivelmente, pois, embora tenhamos conquistado o pentacampeonato, a gente sabe que o Ceará também tem um pentacampeonato oriundo de uma decisão judicial. Mas agora, a possibilidade de ganhar o Hexa, além de ampliar a vantagem do Fortaleza em números de títulos cearense, traria esse caráter do ineditismo. Né? No futebol contemporâneo, em todos os estados da República Brasileira, pode procurar em todos os estaduais, é muito atípico você encontrar uma equipe que ganha 6 edições seguidas do seu campeonato estadual. Então, um peso histórico muito grande, representaria, né, esse processo de hegemonia, de domínio regional. É, se você for elencar aqui elementos para destacar a importância desse jogo, você passa a noite inteira, né, Thaís?
É isso, eu acho que a gente... Eu nem lembro quem que comentou sobre isso. Talvez tenha sido até o CEO Marcelo Paes. Cara, isso aqui não é... Não foram alguns jogos no Campeonato Cearense que nos trouxeram para esse dia. Não foram enfrentar o Barbalha lá em Juazeiro, ou o Horizonte, ou passar pelo Maracanã. Não foi. São 5 anos aí nas costas, mais essa temporada. Foi o Campeonato de 2019, o Campeonato de 2020... O de 2021, o de 2022 e o de 2023. O Fortaleza se sagrando campeão 5 vezes seguidas. É bom lembrar que essas 5, não foi nessas 5 que havia a distinção de divisão, né? Nos 2 primeiros, 2 ou 3 primeiros, nos 3 primeiros a gente estava ali na mesma condição, ambos os times na Série A, e o Fortaleza se impôs. Então, é um jogo que vale 5 anos. É um jogo muito grande. Ou mais. É um jogo que vale o quê? Fortaleza tem 106 anos, né? É um jogo que vale 105 anos de história, 105 anos de futebol cearense, de existência do Fortaleza no futebol cearense. Então, o tamanho disso é gigantesco. É gigantesco. Eu vejo algumas pessoas questionando, dão muito valor para estadual. Muita gente, inclusive, de fora daqui, né, do estado. E não é um campeonato estadual, pura e simples. O Fortaleza não vai sagrar campeão. É, na verdade, a possibilidade de fazer uma história e de perpetrar uma hegemonia local. Isso conta demais, conta... Isso impacta gerações de torcedores, mas, Renato, alimentar essa rivalidade e perpetrar essa hegemonia, estou meio disléxica hoje, ela impacta gerações de torcedores. Ela impacta mais e mais tricolores se apaixonando pelo vermelho, pelo azul e pelo branco. Ela impacta a história. Então, assim, eu não vou cair nesse lugar comum de achar que um jogo como o que a gente vai ter amanhã e como o que a gente vai ter no dia 6 de abril é um jogo simples. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Deus nos defenda, certo? Deus nos defenda. O Ceará termina campeão. Deus nos protege. Aí, ano que vem, 2025, Fortaleza ganha o Campeonato Cearense. Ou seja, se torna campeão. É outra parada. É outro tamanho. É outra discussão. O que a gente está falando disso aqui é sobre construção de rivalidade. É sobre construção de grandeza regional, local. Então, é o tipo de oportunidade que o Fortaleza não pode nem pensar em desperdiçar. Nem pensar em desperdiçar. É, eu vejo esse jogo como 180 minutos em que a gente vai ter que dar a vida como deu em grandes jogos pela Libertadores, como deu em grandes jogos pela Série A, pela Copa do Brasil. Porque o tamanho é semelhante, entendeu? Eu vejo muita gente questionando, ah, porque a Copa do Nordeste é maior. É. Se você para para pensar na abrangência, ela de fato é maior, ela de fato representa aí um título de toda uma região de 9 estados. Mas o futebol não é só isso, né? O futebol é mais coisa. Uma parte crucial do futebol é a rivalidade. Eu acho que é o que alimenta o coração do torcedor. É o que alimenta o coração do torcedor. Daí a necessidade desses caras entenderem, terem essa sensibilidade, esse tato de entender a particularidade que eles vão encarar nos próximos 180 minutos pelo Campeonato Cearense. E aí a gente tem algumas informações para trazer, né, sobre esse fatídico jogo. Você lembrou aí,
opa,
a data é amanhã do primeiro jogo, o horário é às 16h40, certo, MR? Às 16h40 rola a bola na Arena Castelão. E uma coisa que eu queria trazer aqui, que houve bastante questionamento, inclusive, e não é novidade, né, isso já aconteceu em outro momento, mas buscou-se para as finais a arbitragem de fora do estado. Está escalado aí o Ramon Abate Abel, é um árbitro do quadro da FIFA, na CBF. Ele é de Santa Catarina e apita o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, né?
É aquele do Zói Claro, né? Ah, esse aí, pronto.
É este rapaz aqui, ó. Eu não sabia, não. Você tá ligado, né, nas pessoas, assim. Eu
bom jamais... juiz ele, viu? Bom juiz.
Ele é mesmo, né?
É, bom juiz. Desses novos árbitros aí. Vai já chegar uma pessoa dizendo assim, ele errou em tal jogo, não sei o que errou, mas eu acho ele um bom árbitro.
Ó, a gente tem aqui todos do quadro da FIFA, né? O árbitro, o Ramon Abate como árbitro principal, os assistentes são esses aí, do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Edna vai ser a quarta árbitra.
Uhum.
E no VAR, a gente tem o Wagner Hewey, do Espírito Santo. Né? Então, tudo para que seja um jogo justo, foi feito. Né? Se os caras vão chegar lá, vão melar a vara e vacilar.
Como é o nome do cabo do VAR, Thaís?
Wagner Hewey. Eu achava que tinha um N, sabe?
Esse daí do VAR não é aquele contra o Fluminense na Copa do Brasil, não, hein?
É capaz de ser, viu?
Se alguém do chat souber aí, eu tô com o computador travado aqui, eu não vou conseguir pesquisar. Mas eu ouvi o nome Wagner Hewey, eu lembrei disso. Será que foi ele que... meu Jesus.
Deixa eu ver aqui, ó.
É sim. Aí o Léo Ivo confirmou aí no chat. Que beleza, hein? Eita, Jesus. Minha Nossa Senhora, meu Senhor Jesus Cristo. Misericordioso.
Sangue de Jesus. E ele já foi afastado algumas vezes, tá?
Ora.
Inclusive esse ano, peraí.
Por que nós fomos olhar isso aí, meu Deus?
Inclusive, notícia desse ano aqui, esse ano não, 2023, na verdade, ele teve uma atuação polêmica em Souza 13 e foi afastado, né? Então, ele é um árbitro que coleciona algumas polemiquinhas, viu? Algumas.
Eita, meu Deus.
É incrível, né? Os caba, a gente pagando para vir árbitro FIFA.
Puxado, viu?
Quem que os caba escala? Oh, meu Deus. É, e ele deve ter muita... Se jogar, você vai no Google e bota assim, Wagner Hewey. Ainda tem um nome ruim. Polêmica. Meu amigo, é só o que tem, viu? Já foi afastado também em Copa do Brasil, em 2022.
Histórico bom, Lula.
Histórico bom, menino. Bom.
Tá certo.
Bom.
Não, vamos jogar bola.
O meu compromisso é só com a informação, viu?
Não, vamos jogar bola. Joga bola, joga bola. O juiz é bom. O Lucas tá dizendo que o juiz é fraquíssimo, mas o Lucas também não gosta de ninguém, né? Então, não esperava um elogio. Mas ele é bom árbitro. Agora, esse cabo do VAR aí, misericórdia. Mas é isso, é joga a bola. Joga a bola. Vai dar certo.
Vamos trazer algumas outras informações aqui, né? Que eu tinha separado, MR. Colocar aqui, ó. É porque eu, sem querer, garoteei e...
Fique tranquilo, meu senhor. Hoje é o dia que nós temos compreensão.
Amém.
Então, vá no seu tempo aí, que tá tudo certo.
Ó, oh, dá uma olhada.
O Mauro disse que o único que presta pro Lucas é o Luzimar Siqueira.
Meu amigo, pro Lucas nem o Marcelo de Lima Henrique deve prestar. Meu amigo, o que o Marcelo de Lima Henrique me fez de raiva, viu? O que ele me fez de raiva, Márcio Renato?
Tu viu, Thaís? Eu fui comemorar antes do tempo, dizendo como era nosso. Oh, meu Deus, nunca mais eu faço isso,
Thaís. Amigo, eu só faltei papocar por causa daquele homem, viu?
Foi. Um beijo pro Mauro, viu? Mauro, ó, eu vou te dizer uma coisa. Dando tudo certo amanhã, aquela situação lá muda, viu? Viu, meu amigo? Vai dar tudo certo. Você vai sair de cabeça erguida no domingo, se Deus quiser. Em nome de Jesus.
Rapaz, infelizmente, eu recebi aqui um vídeo.
Dizendo, meu Deus.
Um vídeo do nosso queridíssimo apoiador Pedro Brasil. Eu preferia não ter visto, tá?
A gente fica ainda mais claro, ó. Entre o Wellington Paulista e o Gilson, a gente vê que fora da disputa, o Gilson empurra claramente o Wellington Paulista, o árbitro não está olhando porque está acompanhando a bola, ó. Essa imagem fica ainda mais clara, ó. Um empurrão, pênalti não marcado dentro do campo, o árbitro de vídeo, Leandro Voaden, deu a oportunidade para o árbitro Wagner Ruey acertar o lance, mas infelizmente na checagem no vídeo, o Ruey manteve a sua...
É, aqui ele não estava como VAR, né? Ele estava aqui, ó. Eu não sei se tá dando para ver a minha setinha, mas o homem está à frente, na frente do Wellington Paulista.
É muito
puxado. O Wellington
puxado,
com a né? bola e o homem na frente. Ele
entre
não
o Wellington Paulista ver. E o Gilson,
não,
a gente...
Não, é Semana Santa. Semana Santa ele não vai fazer besteira, não.
É isso, mas vamos aqui, ó, seguir. O Fortaleza finalizou a preparação dele, né? E aqui o povo traz a provável escalação. A gente já tem o Kevin treinando normalmente, inclusive...
Já é atual essa foto aí?
É atual, meia Kevin Andrade em treino do Fortaleza no Centro de Excelência, Alcides Santos. Ó, inclusive o próprio Endrick, né, que jogou pela Seleção Brasileira, estava ontem em campo pelo Palmeiras e fez o gol. Marcou o seu gol.
Ei, Thaís, um parênteses. Qual é o tamanho da tua esperança no Endrick?
Enorme.
Pensando em futebol.
Em
você pode falar do ponto de vista da seleção, ou mesmo de revelar um jogador. Uhum. Né?
Enorme. Enorme porque eu acho que, além de muito qualificado, ele tem a cabeça no lugar e uma excelente assessoria, que foi o que, na minha visão, faltou ao outro, né? Ao menino que nunca virou homem.
Ao menino.
Ao menino. E então eu vejo ele, inclusive, maduro até demais para os 17 anos que ele carrega, sabe? Pode acontecer de uma merda? Pode, porque a gente sabe que esse mundo é muito dinheiro, muito interesse, tem muita coisa envolvida aí. Mas, a priori, eu deposito nele uma enorme, enorme esperança. Assim, eu acredito que possa ser a nossa maior revelação em muitos e muitos e muitos anos.
É, eu também, eu penso muito parecido por aí. Tecnicamente, eu acho que ele já dá suas respostas, né? Assim, jogador perigoso,
né? Tu viu o gol dele ontem, o domínio?
E ele é muito diferente, ele é muito, muito diferente, assim, tecnicamente e tal. Ele não trouxe o frisson que o Neymar trouxe quando começou a estourar no futebol brasileiro, porque realmente, assim, veja só, o Neymar fez duas temporadas com a camisa do Santos aqui, que foi, assim, um absurdo. Um absurdo. Se tu bota, assim, o Neymar ganhou uma Libertadores com 18 anos e uma dominância
carregando técnica, o time.
Uma dominância técnica, assim, era absurdo. Mas o Endrick é outro estilo, né? Ele é mais um centroavante, né? Ele tem uma capacidade, um senso de finalização, de posicionamento muito diferente. Mas o que eu ia falar não era nem do ponto de vista técnico, né? Porque isso já está posto, assim. Mas o Endrick me traz uma esperança de ser um jogador que eu me importe com ele. Assim, sabe? Que eu me importe com ele.
Um exemplo, né?
É, exatamente. Que ele não seja uma grande frustração, né? Se você for parar para pensar, esse ano, ele é um ano muito difícil, né? Assim, pro futebol brasileiro. Porque você tem dois ídolos, né? Assim, de seleção brasileira, de jogar a Copa do Mundo. Um, o Robinho. O outro, o Daniel Alves. Presos, né? E presos por estupro, assim, não é não foi uma bobagem, não foi um desentendimento, não, foi assim, são casos de violência sexual, assim, um negócio gravíssimo, né? E isso macula muito o futebol, né? Eu fico imaginando, assim, eu cresci, enquanto criança, me vendo em jogadores de futebol, ficava na garagem da minha casa, chutando bola no portão, imaginando ser o Romário, imaginando ser o Ronaldo, imaginando ser o Clodoaldo, né? Assim, você um jogador de futebol, ele tem um peso muito grande, né? Tem um peso muito grande para uma criança, né? Para um jovem, para uma geração, né? E hoje nós temos ainda um acréscimo, né? Que é o número de meninas que estão cada vez mais se interessando pelo futebol. Hoje você vai no estádio, Thaís, você é uma representante icônica, né? Mas a quantidade de mulheres, assim, nos estádios hoje é um negócio maravilhoso, maravilhoso mesmo, assim. As meninas vão pro jogo, empurram o time, compram produtos, torcem, cornetam, tudo, tudo. As mulheres, elas estão com todas as dificuldades muito, muito inseridas no futebol. E como a gente precisa de bons ídolos, né? Que eles não sejam bons só com a bola nos pés, né? Mas que eles também tenham algo a dizer. Algo a dizer, né? Assim, isso é o que mais me frustra no Neymar, por exemplo. O Neymar não foi um jogador.
O Neymar, pra mim, eu que sou uma pessoa apaixonada pelo futebol, e assim, eu não aceito quem diz que o Neymar não joga bola, tá? Ou pelo menos não jogou bola. Para mim, o Neymar foi um enorme talento, e o pior de tudo, um enorme talento desperdiçado. Porque ele jamais e jamais atingirá, jamais atingiu e jamais atingirá tudo o que poderia ter atingido, o que prometeu, né? Então, eu acho que a gente merece um Endrick com a cabeça no lugar depois da frustração que tivemos com o próprio Neymar mesmo.
É isso, assim, o Neymar, eu acho que... Ó, o Neymar, cara, Santos e Barcelona, ele era altíssimo nível, assim. Ele calhou de estar num mundo em que tem Messi e Cristiano Ronaldo, né? Concorrendo com ele, se impedir ele ser, de fato, o melhor do mundo. Mas, assim, ele é um cara que não tem nada a dizer, né? Ele é vazio, ele é oco, ele é um cara completamente idiotizado, assim, das ideias, né? Esvaziado mesmo, né? E o Endrick parece ser diferente, né? Assim, todo mundo aqui falando, espera ele ir para a Europa. Realmente, não tem como... Eu não posso versar sobre o futuro. Não faço a menor ideia como que vai ser quando cair muito dinheiro na conta dele, né? E aí vem tudo, né? Tentações, né? Os perigos da noite, como diria Saulo Alves.
Os perigos noturnos.
Os perigos noturnos. Tudo isso é muito difícil, né? Mas eu acho legal, assim, você acreditar que pode vir uma geração melhor, né? Vinícius Júnior também é um cara, assim... E olha que eu sei que você gosta muito do futebol dele. Eu nem sou muito fã do futebol do Vinícius Júnior, não. Eu acho um grande jogador, mas não é o estilo de jogador que me apetece tanto. Mas eu gosto tanto de torcer por ele. Assim, sabe, pelo que ele representa, assim, até na seleção mesmo, que ele não vai bem, né, ele não consegue jogar na seleção que joga no Real Madrid, eu sinto vontade de torcer por ele, né, eu quero que esse rapaz vença aqui, e eu acho que eu tenho essa esperança aí, né, de ver o Endrick, o Vinícius Júnior, aquele Rodrigo. Rapaz que tá lá, não, mas não era nem o Rodrigo que eu ia falar, não, aquele rapaz que tá no Vitor Roque, né, que é um outro garoto também, de 18, 19 anos, que seja uma geração de pessoas adequadas ao seu tempo. Né, eu acho que o tempo hoje ele exige que as pessoas tenham o que dizer. Assim, você bota lá numa entrevista do LeBron James, por exemplo. O cara é completo. O cara vai falar sobre o país dele, sobre... E tá faltando um pouco isso aqui para nós, né? Que o futebol brasileiro não revele apenas bons jogadores, mas revele um cidadão, né, que tenha noção do que são os impostos para pagar, né,
Que
que tem que
revelem
respeitar
jogadores que saibam o que fazer com a sua influência, né? Acho que é
com a
isso que
sua
tá
influência,
faltando.
que tenha noção do poder da sua voz, que respeite suas companheiras, né, mesmo que sejam companheiras ocasionais, respeita as mulheres, né, porque muitos são pais também, né.
Sim.
Cara, tem filho, então um futebol que produzam pessoas com vergonha na cara, eu acho que é um resumo aí, e essa é uma tarefa dos clubes também, tá? Eu vi até uma boa fala do Fred, né, o Fred do antigo Desimpedidos, que eu não sei como é que chama ele hoje, só Fred talvez, né, de que é uma tarefa coletiva, né, de formar esses novos atletas, né, serem cidadãos, terem uma consciência política, de sociedade, não é de militância, entendeu? Mas é você saber, meu amigo, o mundo mudou. Respeita o outro, cara. Respeita a mulher, respeita o gay, respeita o negro, respeita as pessoas. O mundo hoje exige outras facetas além de você bater dois pezinhos assim com a bola e fazer uns golzinhos. Tem que ser gente, né? E eu acho que a gente merece um ídolo desse gabarito aí, certo?
É isso.
Parênteses bom aí, né?
Bom,
Parênteses
bom,
bons.
bom. E assim, falando de seleção, o Endrick tem tudo. Aqui a gente está falando de projeção, tá, gente? O Endrick tem tudo para ser a seleção virou um vazio na centroavância pós-Ronaldo, né? Assim, a gente praticamente não conseguiu encontrar alguém. Teve ali o Adriano, teve o Adriano, mas não, nunca houve como Ronaldo nessa posição. E principalmente dos últimos anos para cá, é a camisa 9 do Fortaleza, do Brasil, sendo vestida por um jogador como Matheus Cunha, por exemplo, que pode fazer os seus gols lá no seu clube, mas para mim está aquém do que cabe na seleção brasileira. E eu vejo no Endrick a esperança aí de ser um grande nome para uma grande posição, uma posição que sempre destacou o Brasil, né? Na qual,
Total.
pela qual o Brasil sempre se destacou.
É porque a gente pegou ali uma época, foi assim, foi o Romário entregando pro Ronaldo. Então, assim, e depois do Ronaldo vem o Adriano, né? Que teve ali um ápice curto, mas ele era um bom jogador e tal. Depois não apareceu assim. E eu gosto muito do Richarlison, assim, como pessoa, né? O jeito dele, o que ele fala e tal. Mas não tem tamanho para jogar numa seleção brasileira. E aí, quando tu fala em Ronaldo, aí, bicho, aí que vai, assim. Eu já falei isso algumas vezes, falo em todo canto. Se não fossem as lesões, o Ronaldo Fenômeno teria sido o melhor jogador pós-Pelé. O que esse cara jogava, assim, e olha que eu tenho muita admiração pelo Messi e pelo Cristiano Ronaldo, assim. São jogadores, hoje não mais, né, mas quando estavam jogando na Europa ainda, era o cara que eu parava, botava o despertador no celular para ver o jogo deles. Gostava mesmo, Cristiano e Messi foram incríveis. Mas o Ronaldo Fenômeno era uma força da natureza, entendeu? Assim, ele era realmente assim, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Chama-se Ronaldo Nazário. Fenômeno. O R9. Melhor. Mas, infelizmente, foi acometido aí de lesões assim absurdas, né? E mesmo baleado, ganhou uma Copa do Mundo com a bola debaixo do braço. Viu? Assim, espetacular. Espetacular. O maior de todos aí, o R9. Infelizmente, teve a carreira abreviada, mas era um craque.
Show de bola. Ô, Eminho, só trazer aqui algumas informações ainda sobre esse jogo, tá? Além da arbitragem, e também do público, né, projetado, a gente vai ter aí um público de mais de 37 mil pessoas, deve ir para cima ali dos 40. A gente também tem que falar para a moçada que está acompanhando onde assistir, né? Quem não for, vá para o estádio, o lugar para assistir é na Arena Castelão, mas para quem não for para a Arena Castelão, vai passar na TV aberta, TV Verdes Mares, vai passar no canal Gold, certo? Na TVC também vai passar. Então, tem opção aí para todo mundo. Porque o canal Gold você consegue pelo YouTube, então, gratuito aí para todo mundo, não vai precisar passar perrengue, não.
Ó,
Certo?
e só um detalhe, viu, Thay? Só um detalhe, tá? A turma que vai assistir no Gold, bota no Multi lá, certo?
Verdade.
Sincroniza com a nossa transmissão aqui. Então você escuta a transmissão, os comentários, GT e BL, e vai vendo as imagens lá pelo Gold. Dá bem certinho. Já fiz isso uma vez e fica muito bom.
Show de bola. Aí uma outra informação que eu ia trazer, certo? A provável escalação do Ceará. Eu dei uma olhada no GE e a provável escalação está aqui com. Peraí, deixa eu. Vou até atualizar aqui para dar a informação correta, né?
Meu amigo fã do Neymar que falou que o Neymar ganhou as Olimpíadas. É putaria, viu?
Aí é loucura.
Olimpíadas, meu amigo. Para isso, tá não.
Aí é loucura. Ó, de acordo com o GE, os prováveis do Ceará são Richard, Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia, Richardson, Lucas Mugni e Lourenço no meio, Ailon, Eric Pulga e Facundo Barceló na frente, certo? O Castilho, ele é dúvida porque tá se recuperando de um desconforto muscular no
Contra a gente,
adulto.
inclusive, né? Contra a gente, ele sentiu isso. E o Ailon também saiu lesionado nesse clássico do dia 20, mas pelo visto já tá de volta, né?
Pelo visto, está de volta. E aqui tem aquele fator que eu acho que é importante da gente trazer também, né? Quem está pendurado, uma vez que a gente está falando de um jogo de 180 minutos. Os cartões, quando terminou a primeira fase, ali a fase de grupos, eles foram zerados. Mas para essa segunda fase, não. Quem está pendurado? Pelo Ceará, a gente tem Rafael Ramos, que não é titular. É um lateral, inclusive ex-Corinthians, está pendurado, e o Eric Pulga também está pendurado, certo? Ou seja, se o Eric Pulga leva cartão amanhã, ele não joga no sábado, dia 6, certo? Do nosso lado, só o Zé Welison está pendurado, ok?
Rapaz, eu não me lembrava disso, ó. Bronca, viu?
Bronca.
Bronca. Quem são os pendurados deles?
Pode repetir. O Rafael Ramos, só que... Não, o Regis está dizendo que é ex-São Paulo. Quem é o ex-São Paulo, Regis?
É o Raí.
Raí Ramos. É porque é muito Ramos por lá. É o Raí. Eu estou falando do Rafael Ramos, que é lateral também, certo? E no caso, o Eric Pulga. Ramos, né?
Hã? Tem esse Rafael Ramos, né?
Tem o Rafael Ramos deles. Tem, sim, senhor. Mas eu vou até confirmar agora, porque quando eu vi R. Ramos, né? E eles têm dois R. Ramos. Então, eu vou até confirmar aqui qual dos Ramos foi, só para a gente dar a informação corretíssima. Mas, do certeza, Eric Pulga, certo? Eric Pulga. E também, do lado do Fortaleza, Zé Welison. Essas são as certezas, né? Deixa eu só...
Seria bom uma suspensãozinha pro inseto, né?
Seria demais, viu? Seria interessantíssimo.
Tá realmente jogando bem, né, Thaís, o Eric Pulga?
Tá jogando, cara. Tá, assim, engraçado, né? Teve muita gente que queimou o menino ano passado, eu acho. Porque, de fato, ele não conseguiu render. Mas persistiu e tá conseguindo. Tá sendo o Eric deles esse ano, né? Tá substituindo aí o Eric.
Boa analogia.
Eu tô abrindo aqui as súmulas, MR, só pra gente ver, dar uma olhada em quem foram os cartões amarelos, certo? Deixa eu só ver os Ramos aqui. Foi o Raí Ramos que levou um cartão amarelo no primeiro jogo contra o Maracanã. E... E o Rafael Ramos que levou... Deixa eu ver.
Enquanto tu procura aí, só ler umas mensagens aqui. O Daniel Marques, acho que você precisa se solidificar primeiro no estado. Feito isso, segue-se a região, país, continente, porque não o mundo. Somos conhecidos por alcançar sonhos impossíveis nos últimos anos. Valeu, Daniel, tamo junto. O Alexandre Benício, boa noite, cara. Eu gosto muito dos comentários da Thaís e Márcio Renato, sou muito fã, parabéns pelo trabalho. Valeu, Alexandre, obrigado, tamo junto. O Léo Ivo mandou o superchat aqui pra gente. E amanhã é o dia de botar pra troar no seu paredão o Vai Quebrar o Vovô, disponível na sua plataforma de áudio predileta. Professor Léo Ivo, vamos deixar isso pra lá, cara. Vamos deixar isso pra lá. Vamos deixar essas músicas aí um pouquinho. Vamos testar um mês sem botar ela pra tocar em lugar nenhum, sem divulgar. Só pra gente... ver como é que fica as coisas, viu? A música é boa, tá, mas tá dando muito certo não, professor. Vamos parar um pouquinho. E aí, Taizinho? Achasse?
Achei. Cometi um equívoco, tá? Fui levada a erro. No primeiro jogo contra o Maracanã, quem levou o cartão foi o Raí Ramos. No segundo jogo, quem levou o cartão foi o Rafael Ramos. Como certo. Os dois estavam abreviados como R. Ramos, eu acabei juntando, né? Mas não estão pendurados. Dessa forma, pendurado apenas Eric Pulga do lado do Ceará e Zé Welison do lado do Fortaleza.
Ah, ok. Perfeito.
Ok? E vamos então aqui para o campinho, certo? Cuida. Simbora começar esse campinho, Márcio Renato?
Bora. Rapaz, eu vou pedir desculpa pro Weber aqui, viu? O bicho tem meia hora que ele tá reagindo aí porque falaram mal das Olimpíadas, viu? Tá bom, Weber. Desculpa aí, cara. Foi só resenha aqui. Não precisa... Mais que ninguém liga pra futebol nas Olimpíadas, ninguém liga, não. Só tu e o Neymar. Tô brincando, viu, Weber? Não precisa zangar, não. Qual é o esporte olímpico que você mais gosta, Thaís?
Nossa, que pergunta boa. Ginástica, eu gosto muito.
É massa.
Irado. Aí,
massa.
E eu gosto também de algumas provas de atletismo. E agora, com a chegada do skate, eu amo skate. Apesar de que eu termino sempre me sentindo mal, porque eu torço para que crianças caiam e se quebrem. Mas, tirando isso, eu adoro acompanhar skate. Mas, assim, para quem gosta de Olimpíada, e eu amo Olimpíada desde criança, sempre amei as provas de ginástica. Tanto as femininas quanto as masculinas.
Mas a ginástica artística, né?
Isso.
A rítmica, eu acho, meu pai.
É, eu também acho.
Meu pai. Mas a artística é massa. E sempre tem bons competidores, né? Do Brasil também, que é bem legal. Acho irado.
Olimpíadas, mas eu tô meio frustrada para essas Olimpíadas, viu? Porque parece não, que
eu gente... O Web pegou ar, que ele é fã do Neymar. Mas futebol nas Olimpíadas é o mais fuleiro. Os times aí tudo reserva. Sub-23. Nem a FIFA quer que os cabas vá. É triste. É triste demais. Tudo bem, era um título que a gente não tinha, tá? Mas a importância é... Fortaleza também não tem um Fares Lopes. E nem por isso nós estamos endoidando para ganhar uma. Eu acho peba demais. Agora, que tem um monte de esporte que nas Olimpíadas o cara dá o gás para assistir, isso é. Eu acho massa demais. Eu acho massa vôlei. Legal. Vôlei. Curiosamente, os meus dois esportes preferidos são os que eu menos me importo nas Olimpíadas, que é futebol e basquete. Menos importa, que eu acho que não levam muito a sério. E aí, vamos começar a escalar?
Bora, vamos começar a escalar, certo?
Comece.
Simbora aqui, ó. Vamos começar pelo gol com ele. John Richard. Peraí. Cuida.
É o homem.
É o homem. Vamos só lembrar aqui para a moçada, o MR, quem eram a galera do DM, né, no último jogo. Eu acho que é bom lembrar da galera do DM. A gente estava com o Bruno Pacheco com uma tendinopatia no joelho, o Pedro Augusto com um estiramento ligamentar no cotovelo direito, e o Tinga estava com um edema na coxa direita. Eu acho, portanto, que tanto Tinga como Pacheco não estarão à disposição do Fortaleza, do técnico Vojvoda. E a gente vai ter que recorrer a alternativas aí. Eu acho que a alternativa do lado esquerdo é até mais tranquila da gente apontar, uma vez que é o Escobar, né? O Escobar, ele já segurou as... Ele não substitui o Pacheco, ele não é como o Pacheco. Mas ele, para mim, ele vai muito melhor do que o Brits pela esquerda ou do que por esse novo e queridíssimo Tauan Lara.
O nosso Tauan.
Nosso menino Tauan. Então, a gente tem o Escobar pela esquerda e pela direita, duas opções, né? Chamou, falou.
Setorista Lucas Meirelles aqui, ó. Pessoal da Verdinha falou que tinha de Pacheco treinar. Ó, o Pacheco, assim, eu tô tentando pegar pelo diagnóstico, né? O Tinga teve um edema grau 1, né, que é o mais leve de todos. Eu acho que dá pro Tinga. Agora, o Pacheco, não sei que tipo de preparo ele fez, que ele nem viajou para o Maranhão, né? Deve ter ficado aqui fazendo um trabalho mais apurado de recuperação. E assim, Thaís, é final, né? É final. Eu acho que numa final joga a gente no sacrifício. Certo? Então, o Tinga... Eu apostaria que joga. O Pacheco, já não sei. Uma tendinopatia no joelho. Uma coisa de uma semana. Não sei como seria. Eu arriscaria o Tinga na direita e o Escobar na esquerda. Mas não estranharia se jogasse os dois, não, tá?
Tanto o Pacheco como o Tinga, né?
É.
Ok. Então vamos meter aí o nosso Tinganei. Eu acho que ele ainda segura o Pacheco. Se bem que Eu nem sei, é porque eu não conheço muito bem essa lesão aí do Pacheco, mas esses edemas do Tinga, eles não costumam tirá-lo só de um jogo, não, sabe?
Tirou dois, né? Tirou dois. Ele não jogou contra o Vitória, não jogou contra o Maranhão, então seria tipo 10 dias do dia que ele se lesionou, porque ele se quebrou contra o... contra o Ceará, no clássico. 10 diazinhos.
Ok. Vamos então para a zaga, Márcio Renato. A gente tem aí algumas opções. Pelo lado direito, brigam pela posição Kusevic e Brits. Pelo lado esquerdo, Tite e Cardona. Eu acho que o Cardona joga. E fico na dúvida entre Brits e Kusevic, tendendo a optar pelo Brits.
Rapaz, assim, engraçado, eu são as opções contrárias do que eu botaria.
Você botaria Tite e Kusevic?
Eu botaria, assim, eu acho que o Tite devia voltar, certo? O Tite jogou duas vezes, né, desde que ele voltou da lesão, acho que ele voltou bem, assim. Tenho gostado, com exceção do jogo contra o Maranhão, que realmente foi um... teve momentos de desastre do Cardona, mas o Fortaleza inteiro no segundo tempo foi desastroso. Mas eu ainda prefiro o Tite. Jogador mais experiente. Assim, é uma decisão, é um clássico. Acho que ele entende já muito bem o que é esse jogo. É um dos capitães do time. Né? Assim, eu colocaria o Tite para jogar. E eu acho que o Kusevic, ele tá melhor que o Brits. Certo? Eu acho que ele tá jogando mais do que o Brits. Eu não, exceto pelo retrospecto, né, eu não vejo outra justificativa para o Brits ser titular e o Kusevic não. Eu acho que, tecnicamente, o Kusevic tem entregado mais. Até uma coisa importante aí que o Ítalo e o Vinícius, né, colocaram no chat, tem uma boa bola aérea, que eu acho que tem sido um calcanhar de Aquiles aí do Fortaleza, inclusive em Clássico Rei. Né? A gente tem, no primeiro clássico, que foi o 3x2, a gente tomou gol, escanteio. No segundo clássico, que foi pela Copa do Nordeste, o gol deles, o gol do Rai Ramos, foi uma bola que sobrou de um escanteio. Né? Então, eu manteria o Kusevic e colocaria o capitão Tite do lado dele ali.
Eu optaria
Mas
por
se você quiser, a gente pode mediar. Eu escolho um, tu
Não,
escolhe outro.
eu entendi o prazo. Eu entendi o que você colocou do Kusevic, eu concordo, tá? Eu concordo, tenho gostado dele. O Caba já meteu umas duas bolas na trave, uma hora vai sair.
Não é, mano. Ele já
Uma hora vai
fregou, viu?
sair. É mesmo, é mesmo.
Ele já pegou contra o Fluminense lá do Piauí. Ele fez o gol que abriu o placar. Gol no escanteio, inclusive. Foi o
Bem
Machuca que cobrou
observado.
e ele fez o gol de cabeça.
Então vamos fazer o seguinte, vamos de Kusevic, mas eu vou botar o Cardona.
Fechado, combinado.
Eu vou te dizer por quê, tá? Cara, no último clássico que eu vi, eu não assisti, eu não. No último clássico que eu vi no estádio, não foi agora esse da Copa do Nordeste, porque na verdade, nem sei se foi clássico. Eu sei que não foi esse clássico da Copa do Nordeste, porque eu não fui para o estádio. Eu achei de casa. Mas teve umas três carreiras que o Tite teve que buscar o atacante do time adversário e ele não conseguiu. Então, eu prefiro que a gente opte aí pela zaga gringa. Pode ser?
Ok, tranquilo. Tá, aceito. Ó, e só um detalhe, tá? Eu acho que se o Tinga não jogar, quem joga é o Brits. Não acho que vai ser o Dudu, não.
O que diz muita coisa, né?
É. Mas é só um palpite.
Ok. Então vamos seguir para o meio, tá? No meio, Marcinato, a gente tem de opções aí o Zé, que tá pendurado, né? Pedro Augusto está no DM. A gente tem, portanto, ainda como volantes o Cauã, o Lucas Sacha, o Rosseto. Tem ainda o Pochettino, que jogou alguns dias, algumas vezes em, como volante, né? E como meia a gente tem o Hércules que retornou, graças a Deus. E como meia a gente tem o Kevin, o Caleb e o Luquinhas. Qual você acha que vai ser a formação aí desse nosso meio de campo?
Eu começo. O Luquinhas saiu do DM?
Hã?
O Luquinhas saiu do DM?
Não estava no DM no último jogo.
Então... Thaís, é difícil, viu? É difícil aí. É difícil. Assim. Eu acho que... Vamos decidir aqui uma coisa. Nós vamos pro pau aí. Ou nós vamos tentar fechar um pouco mais o ferrolho, jogar numa boa. O que é que você acha?
Cara, eu vou dizer um negócio.
Porque tu sabe que às vezes eu gosto do futebol alegria nas pernas, né?
Eu também
meter
gosto.
Aí, meter aí o quadrado mágico.
Não, peraí. Tu tá falando de meter, por exemplo, Machuca e tal, né?
É.
Peraí. Segura aí as coisas. Eu não acho que não é nem ferrolho, nem 100% ferrolho, nem alegria na, 100% alegria nas pernas. Pra mim tem que ter o Zé Welison aí. Tem que ter.
Certo. Fecho com o Zé Welison.
Então vamos já meter o Zé aqui, certo? Cão de guarda.
Pitbull ravado.
Exato.
2%. Vamos botar logo o Luceiro lá na frente, né? Que é uma certeza que a gente tem.
Perfeito. Falta então a gente meter aqui 4 jogadores.
Então, mas aí a minha dúvida é o seguinte, certo? Nós vamos colocar mais algum jogador com o intuito de equilibrar o time, ou esses 4 que nós vamos botar aí é para esbagaçar o Forever do canal? Com todo respeito à audiência.
Cara...
Ó, eu vou te dizer por quê. Porque, por exemplo...
Eu tenho um pouco de medo. Porque o Ceará, ele sempre foi marcado por um meio-campo muito físico. Muito forte. Aí a gente vai meter uns bichinhos assim, tipo o Kevin, tipo o Caleb.
Pouquinho,
tipo, é? Pouquinho, sabe?
É porque, assim, por exemplo...
Ao mesmo tempo, o Hércules, que é poucão... Né? Pocão.
Não, assim, não. Pera. Eu acho que esse jogo, pra começar o jogo, certo? Não é jogo nem pra Rosseto, nem pra Hércules. Pra saída.
É, saída. Porque tem que estar no ritmo.
Não é uma análise técnica sobre os jogadores. Acho até que o Rosseto fez uma boa estreia e o Hércules é um craque. Mas estão voltando agora de um longo período sem jogar. Né? O Rosseto não jogava há 5 meses. E o Hércules há quase um ano, por lesão. Eu acho que a gente tem 2 opções para equilibrar, que seriam, na minha opinião, o Sacha e o Pochettino, certo? E temos várias opções para brincar, para ser inventivo e alegria nas pernas. Diga a informação aí, Lucas, para a gente saber se vale a pena. O que é?
O Lucas falou que tem informação?
Falou que tem informação.
Cadê que eu não tô vendo?
Não, ele não disse o que era, não. Ele só falou assim, quer um dado.
Aí ah, então ele tem um dado, ele não tem uma informação, tá?
Ah, pronto. Ah, tá aqui. Ó. As nossas últimas 2 vitórias sobre eles foram com 3 volantes. Thaís, bota o Pochettino e o Cauã aí, só pra gente testar.
Caleb não, pô.
Não. Tu não tá vendo o homem dar um... O Caba deu uma informação dessa. Aí nós vamos botar Caleb, é?
Tem que ter o Caleb, pô. Eu não abro pro Caleb, não.
Não, bota só pra nós ver aí. Bota o Cauã do lado do Zé e o Pochettino na frente. Como nos velhos tempos. ó, equilibrado. Esse meio campo aí, ele é equilibrado. Aí, se você quiser... Tu não acha que o Caleb entrando no segundo tempo era melhor, não, Thaís? Começava
não
assim,
acho, não, senhor. Não acho, não, senhor. A gente mete o Kevin no segundo tempo.
E o Poacher? Se é pra colocar o Caleb aí, quem é que sai desses dois?
Depende. Você quer o Poacher jogando de volante? Eu não gosto.
E se a gente jogasse num 4-4-2?
Não, eu não vou fazer isso, porque a última vez eu tava com você, a gente foi fazer isso aí e erramos a escalação inteira, porque eu sabia que não ia ser.
Mas o nosso objetivo aqui não é ajudar o Fortaleza Esporte Clube?
Mas não vai ser 4-4-2, não, menino.
Não, mas veja só. Tu não acha que dava certo um meio campo? Coloca o Caleb aí, ó. E o ataque ser Lucero e Moisés? Não é um timaço, não, Thaís?
Não, mas a questão não é essa, não, Marcinato.
Tu é
primeiro,
doido.
Eu nem sei se eu botaria o Moisés, tá?
Não, mas assim, veja só. Quando o Moisés não estava fazendo nada, você queria botar ele. Não, porque o Moisés não sei o quê, e eu defendendo...
E ele tá fazendo matrícula. Alguma coisa agora?
Gol. Com toda a ruindade, o Moisés tá fazendo gol.
Peraí, Márcio Renato, peraí.
Tá fazendo gol. Fez dois não sei aonde, fez um quarta-feira agora. Ou não foi? Ou estou mentindo? Contra o Maracanã, ele fez dois. Aí fez um agora, quarta-feira.
Mas, Renato, a gente não vai com o Caleb, não.
Agora
deu
sim.
Um negócio aqui, teve um negócio aqui na minha orelha que eu... Não vai, não. Não vai, não. Senhor.
Chegou a informação, não foi?
Chegou a informação aqui, mística.
Ah, isso é porque ó, é o equilíbrio. E no segundo tempo tem que ter as cartas na manga, entendeu? Imagina aí, ó. Segundo tempo tu tem como botar Caleb. Tem como botar Hércules.
Pra quê? Pro Vojvoda meter 30, nos 35 minutos.
Não, peraí. Vamos entender a cabeça do professor. Ele vai fazer diferente. Amanhã. E na direita,
rapaz,
Pikachu,
o Vinícius o Vinícius falou um negócio aí que eu chego e me desestabilizei aqui, viu, Marcelo?
Então, o Vinícius conhece. Pode procurar aí, Caleb segundo tempo. Geral falando. É porque a gente gosta muito do Caleb, mas ele também não tá jogando nada, não. Ninguém tá jogando nada, entendeu?
Então, pô, tu... Ah, não, porque ele não tá jogando nada. Aí bota o Pochettino. Ah, não, porque ele não tá jogando nada.
É
aí bota
porque eu acho que é o seguinte, ó. Veja só. Tu sabe que eu sou do futebol ofensivo, do futebol arte. Mas se ninguém tá jogando nada, se ninguém tá jogando nada, equilibra, estabiliza, estanca a sangria. Se liga?
Entendi.
Estanca a sangria.
Não, tá. A gente já superou aí esse meio de campo. Vai ser Cauã, Zé e Pochettino.
Tá, isso tá demais, ó. Numa semana eu te convenço a botar 6 atacantes. Aí na outra... vai,
mas não foi você, não. Foi a voz que eu ouvi aqui que me disse, rapaz, deixa isso quieto. Deixa esses 3 aí mesmo.
Deixa os três.
Agora, o Moisés, cara, eu não tenho tanta confiança assim, não, tá?
Tu quer ir com o Mamá?
Eu queria o ataque Mamalu. Meu povo, vocês preferem mais com o Moisés na esquerda? Vá botando aí no...
Mamalu é Marinho, Machuca
e Lucê.
E se fosse Marinho, Machuca e Pikachu, Thaís?
Caralho, por que eu falei Mamalu... Não é esse ataque. É o ataque Maluma. Puro reggaeton, ó. O ataque Maluma. Puro reggaeton.
E se fosse Marinho, Machuca e Pikachu, seria como?
O Vinícius respondeu, viu? O Vinícius respondeu.
Que loucura, meu amigo. Puxado, vê esse ataque aí. Eita, meu Jesus. E aí, Pikachu ou Marinho?
Cara...
É muito puxado, senhor.
Eu iria botar o Marinho, tá?
É, não.
Do lado esquerdo, você acha... Porque eu quero tentar acertar, certo? A escalação. Eu preferiria ir com o Machuca, mas você acha que vai ser... Você acha que vai ser... Eu ri ótimo o negócio aqui.
Foco, foco.
Ah, meu Deus.
Se ele fosse o seguinte, meu criado mudo. Tu quer botar na direita o Marinho, né?
Quero botar na direita o Marinho.
Eu quero o Pikachu. Então, bora trocar.
Mas me explica aqui, por que tu quer o Pikachu?
Vários motivos. O Pikachu é disparadamente, o jogador mais decisivo do Fortaleza nos últimos 4 anos. Assim, quando você vê que o mundo tá se acabando, tá lá, gol do Pikachu. Eu acho que é um cara que mesmo... E detalhe, o Pikachu nunca foi um jogador que terminou o jogo e você disse assim: jogou bola demais. Nunca. Nunca foi isso. Mas é um jogador decisivo. Decisivo. Vai lá, crava o seu, discreto, boom. Bate no gol. Ele não tem medo de chutar no gol. Né? Ele não tem medo de entrar na área, de tomar a decisão. Eu acho ele um cara muito importante pra estar fora, entendeu? Reconheço que o Marinho tem sido, com toda a ruindade, um jogador muito esforçado. Eu acho que ele tá tentando. Dá pra ver o Marinho ali nervoso por não conseguir acertar as coisas. Mas eu não abriria mão de um jogador como o Pikachu pra jogar amanhã. E eu acho que esse lado direito do ataque é o lado esquerdo da defesa. O lado esquerdo da defesa vai ser o mais pressionado. Porque é onde joga o melhor jogador do Ceará, que é o Eric Puga. Então, eu acho que você ter ali o Pikachu com a capacidade também de ajudar a defender, eu acho que ele vai ser mais importante do que o Marinho. Tá? O cara botou aqui, o Pikachu não tá entregando, nem não tá. Se for botar só os que estão entregando, vai jogar.
Quem tá entregando? Só os zagueiros e o goleiro.
Viu o quem foi que botou? O Irlon. Ei, Wirlon, se for botar só os que estão entregando, só vai jogar o goleiro. Vai ser o Fortaleza. Fortaleza está escalado com o João Ricardo e com o Cevich. O resto bota uns figurantes. É porque ninguém está jogando nada. Tá? Nada mesmo. Porra nenhuma. Então eu acho que deveria ser o Pikachu do lado direito. Por essa decisão. E, inclusive, eu vou além, tá? Eu acho que não tem muita dúvida aí. Entre Pikachu e Marinho no final amanhã. Agora, na esquerda, eu reconheço que tem um debate. Reconheço que tem um debate pelo momento do Machuca e pelo tamanho do Moisés, né? Eu acho que tem uma discussão. Mas na direita, é Pikachu. Te convenci ou não?
Não, tá aí já.
Machuquinha.
Bora deixar o Machuca?
Bora.
Apesar de que eu acho que vai ser o Moisés, tá? Mas eu, Thaís, entraria com o Machuca. Então, eu quero mandar um recado pro prof através do nosso campinho.
Quem é que a gente teria aí... O Lucas estava indo tão bem hoje. Ele passou a live todinha me ajudando, mas ele me fez uma raiva agora. Ele vai passar 5 minutos... sem comentar. Beijo pro Lucão. Segundo tempo nós temos quem aí? Kevin, Caleb, Hércules, Marinho, Moisés. As opções é boa, viu?
Opção boa, pô. No meio, né? Hércules, Caleb e Kevin. na frente, Moisés e Marinho. Tá aí, as cinco substituições.
E o Capitão Galhardo?
Não, aí é loucura.
Capitão Galhardo fez raiva, viu? Eita, meu Deus. E aí, vamos pra cima?
Pra cima, é isso aí. Vapo.
Vamos ser campeão. Ó, quem não comprou o ingresso ainda, compre. Tá? Quem não fez o seu check-in ainda... É, mas isso aqui, isso aqui. É o nosso time aí, meu amigo. Vamos ganhar, pô. Nós vamos ganhar. Amanhã nós vamos escrever o primeiro capítulo onde devolveremos o canal às profundezas do inferno. Se Deus quiser. Certo? Agora, a turma tem que chegar junto. O estudante Fortaleza tem que chegar junto. Esquecer que a gente tá... Eu sei, tá todo mundo chateado. Todo mundo chateado. Essa semana foi, assim, de adoecer. Vitória, Maranhão... Mas amanhã é a final. Amanhã é a final. Jogo do Hexa. Vamos pro estádio. Né? Vamos na paz. Chegar cedo. Tá? Chegar cedo. Vamos lotar o nosso lado e empurrar esse Fortaleza aí para mais uma vitória. Ó, e detalhe, viu? Eu não tenho a estatística disso. Não tenho. Mas o primeiro jogo sempre é muito importante nas finais. Sempre.
Demais.
Primeiro jogo aí, ele tem um peso muito grande, então sair na frente é fundamental. Tá? Então, vamos lá, vamos amanhã. Ainda tem ingresso, tá? Ainda tem ingresso e vaga para check-in também. Na Superior Sul e... Onde é o outro setor, meu Deus? Ô, meu Jesus. Na Superior Sul e em outra. São dois setores que ainda tem...
Deve ser Superior Central, né, não?
Não sei. Não lembro, não. Certo? Mas vamos lá, compra o ingresso, faça check-in, que amanhã é jogo grande, jogo importante. Vixe! Olha aí. Rapaz, apareceu a produção aqui, foi com gosto de gás, viu? Olha
só. Meu amigo, vocês têm que respeitar a produção, viu?
Ué, doido. Se liga aí, mandar um beijo pro Dudu. Valeu, Dudu. Se quiser entrar, viu? Mas não deve estar de cueca agora.
De samba clássico... canção.
Tá.
Marcinato, tu acha que o Dudu tem um perfil de que dorme de samba canção?
Da Marvel.
Da Marvel, né?
Samba canção da Marvel. Ciclope, o Wolverine. Wolverine com as unhas assim, ó. Hein, Dudu?
Ei, vamos mostrar aí, ó. No clássico,
olha,
rei na
final. Informação. Né? Clássico rei na final. De 13 decisões, apenas uma vez, quem venceu o jogo de ida não foi campeão. Tá vendo aí? É muito pesado o primeiro jogo. Muito pesado mesmo. Então.
E detalhe, né? A única vez que um time reverteu a vantagem foi há 49 anos.
Tu é doido. Puxado, viu? Tá vendo aí? Puxei aí de cabeça. Tinha substância aí, certo? Então amanhã vamos lá. Tem que fazer de tudo pra poder começar com o pé. Qual é o pé que tem que começar? É direito, né?
Direito.
É direito. Então pronto. Show!
Partiu. Vamos embora. Beijo. Partiu. Pra todo mundo.
Beijos. Bom final
feliz
de semana,
Páscoa,
né?
Tá? Porque eu não vou estar amanhã lá na cabine. E no domingo, acho que a gente não tem live. Então, uma feliz Páscoa para todo mundo. Desejo um momento de renovação para todos vocês. Muita harmonia, muita saúde na família de cada um. Muito obrigado pelas 800 pessoas que ainda estão conosco quase 10 horas da noite, numa sexta-feira da paixão. É demais, viu, Márcio Renato? Me emociona.
Tô adoro. É muita gente.
Beijo, gente.
Beijo a todos, feliz Páscoa. São os votos do canal, Glória e Tradição.
É isso aí.